Na alegria de celebrarmos o domingo, o dia do Senhor, meditemos, irmãos e irmãs, a palavra de Deus, o Evangelho deste 24º domingo do tempo comum, narrado por São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo nos traz o convite para contemplarmos o caminho de Jesus, sua proposta, e discernir sobre a nossa fé cristã e a nossa escolha em permanecermos fiéis seguindo Jesus. O Evangelho nos apresenta o primeiro anúncio da paixão que Jesus faz, orientando os discípulos sobre a sua identidade. No Evangelho segundo São Marcos encontramos 3 anúncios da paixão, e 3 é um número simbólico, indica a totalidade dos ensinamentos de Jesus acerca do caminho que ele escolheu para nos conceder a salvação. E São Marcos diz que Jesus está caminhando com seus discípulos, orientando-os e pergunta: O que o povo diz a seu respeito? Pela resposta dos discípulos, percebemos que o povo não tinha clareza de quem era Jesus. E este é um convite para refletirmos sobre a nossa fé cristã hoje, porque hoje também percebemos muitas pessoas que não tem clareza da sua fé em Jesus Cristo. E devemos nos perguntar o que significa seguir Jesus hoje. Percebemos uma multiplicidade de caminhos. Muitas pessoas hoje seguem Jesus à procura de milagres, de felicidade, de riqueza, de poder. Ou então, Jesus é utilizado como um suporte para discursos motivacionais. Percebemos hoje, mesmo entre aqueles que professam a fé cristã, uma falta de clareza de quem verdadeiramente é Jesus. E quando Jesus pergunta aos discípulos quem ele é, Pedro responde, e responde de modo correto. Porém, Pedro ainda estava dominado pela esperança messiânica da sua época de um Messias poderoso que viria para restaurar a dinastia do rei Davi, portanto, um Messias do poder, da riqueza, da glória humana. Jesus então orienta os seus discípulos mostrando que ele é o Messias servo, que veio para doar a sua vida por amor, concretizando assim o anúncio profético de Isaías, capítulo 50, que ouvimos na primeira proclamação. O chamado terceiro cântico do servo sofredor. Quem é este servo sofredor, na teologia de Isaías, é o ideal de um servo de Deus, e que somente Jesus concretizou fielmente, realizou plenamente estas palavras de Isaías. E diante deste anúncio que Jesus faz, Pedro reage, a partir da sua humanidade, das suas expectativas a respeito de Jesus. Pedro, neste momento, é o símbolo do ser humano que se volta para Jesus, impondo a Jesus, impondo a Deus a sua vontade e não acolhendo a vontade de Deus. Pedro esperava, como todos os judeus da sua época, que o Messias viesse com força e poder para restaurar a glória da dinastia do rei Davi. Por isso, diante desta reação, Jesus chama Pedro de adversário, no grego Satanás, aquele que se coloca contra o projeto de Deus. E Jesus explica por quê. Porque Pedro pensa como os homens e não como Deus. E é o convite para refletirmos sobre a nossa vida de fé. Queremos que Deus realize a nossa vontade ou nós fazemos a vontade de Deus? Perguntamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a nossa história, ou impomos a nossa vontade ao Senhor? E por isso devemos ficar atentos para perceber como compreendemos o projeto de Deus. Se de fato buscamos compreender o plano de Deus, ou deixamos que a visão de mundo, que a cultura que nos cerca, nos influencie e nos determine. E completando o anúncio da paixão, Jesus mostra o caminho para quem quer ser seu discípulo, para quem quer ser cristão. O convite para renunciar a si mesmo. E renunciar a si mesmo não é negar a própria humanidade, mas abrir-se para uma dimensão mais ampla do que o próprio eu, para superar o ensimesmamento, o fechamento naquele pequeno mundo onde somente algumas pessoas fazem parte e onde prevalece a nossa vontade e não a vontade de Deus. E em seguida, Jesus convida-nos a seguir os seus passos e também doar a nossa vida, ensinando que aquele que quer salvar a vida, ou seja, aquele que quer aproveitar a vida, reduz a sua vida a momentos passageiros, muitas vezes marcados por questões meramente materiais, banquetes, luxo, ostentação. Aquele que doa a sua vida, eterniza a sua vida em gestos de amor. E é a escolha que precisamos fazer. Queremos reduzir a nossa vida a momentos de prazer passageiros ou queremos eternizar a nossa vida em gestos de amor? Mas para que a nossa vida seja eterna em Deus, é preciso que saibamos renunciar a nós mesmos, abrir mão de muitas vontades para doar a nossa vida em gestos de amor. Percebemos, portanto, que a fé em Jesus Cristo não é uma mera doutrina ou algo teórico, mas tem implicações na nossa vida. Professar a fé não pode ser uma dimensão isolada da nossa existência, somente no momento de oração, somente na celebração eucarística. O que cremos determina o que somos, como agimos e o que esperamos. É nesse sentido que entendemos as orientações de São Tiago, que ouvimos na segunda proclamação: a fé sem obras é morta. Obras aqui é a nossa vida, a nossa existência, nossas escolhas, os caminhos que trilhamos. Portanto, a vida revela a fé que realmente professamos. Então vamos agora rezar, irmãos e irmãs, pedindo que Deus nos dê um coração sempre mais dócil ao seu Santo Espírito para que acolhamos verdadeiramente o dom da fé, não impondo a nossa compreensão de Deus, mas acolhendo o projeto de Deus, sendo capazes de doar a nossa vida, eternizando-a em gestos de amor. Por intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, São Judas Tadeu, nosso padroeiro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la.